Olá, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. Eu sou o Eric Schuh, sou um dos diretores do Instituto Nara Devachala e durante essa semana estou aqui como apresentador e host de todas as apresentações. Eu estou muito feliz porque nesse dia, exatamente, vou ser exato, dia 9 de junho, nós estamos agora no último dia da quinta semana online gratuita de Ayurveda. Para quem não sabe, durante várias edições passadas, a gente fez esses ciclos de palestras, se eu posso chamar assim também, online. E muitas pessoas não têm a menor ideia que, na verdade, esses ciclos de palestras sempre existiram no Naradeva, sempre no formato presencial, claro, desde 94. Onde ele foi se desenvolvendo, chegamos a fazer ciclos grandes durante 8 anos dentro do Sesc Pompeia, e com o melhor acesso de todas as pessoas do Brasil, não de todas ainda, infelizmente, mas com o melhor acesso da internet por grande parte da população, brasileira, a gente começou a fazer esses ciclos de palestras também no formato online. E hoje a gente está completando a quinta edição. Hoje, para quem não sabe, finaliza as palestras. Daqui um pouquinho eu vou estar chamando o Kleber aqui para fazer a apresentação dele. Eu já vou falar sobre isso. Semana passada, às 4 horas, a gente tem a Marcele, onde ela vai fazer a última apresentação dessa semana. E lembrando que desde segunda-feira a gente teve vários encontros. Segunda-feira, às 5 horas, a gente teve a Sabrina com a Mariana. Na terça-feira de manhã, a gente teve o Somit traduzido pelo professor Badri. A gente teve no período da tarde a Hanna e a Milena. Tivemos também a Marcele, tivemos a. Quem mais a gente teve? Deixa eu ver. É tanta gente que eu vou me perdendo. A Marcele, o Kamala, a doutora Chital, tivemos hoje o doutor Paritoshi, e daqui um pouquinho a gente vai receber o Kleber também. Bom, gente, vão dando aí boa tarde, boa noite, da onde vocês falam, da onde vocês estão chegando. Que eu tenho alguns recadinhos. Normalmente, esses recadinhos, para quem não sabe, é porque, infelizmente, as redes elas demoram um pouquinho para mostrar que nós estamos ao vivo. Então, normalmente, eu venho aqui, faço as apresentações, já aproveito, dou todos os recadinhos, e assim, quando a pessoa que for escolhida para apresentação, ela tem o papel de fazer a apresentação e não precisa estar dando todos esses recados aqui, que eu normalmente faço esse papel. Bom, para quem não sabe, todas as lives, todas as apresentações aqui feitas ficarão e estão já gravadas dentro da nossa plataforma chamada YouTube, não é nossa, mas o no nosso canal. Não se preocupe em relação a isso, todas as lives vão ficar 100% ali gravadas, até que o YouTube acabe, como eu brinco sempre, mas elas vão ficar lá. Não precisa se inscrever para assistir às lives, não precisa colocar seu e-mail, não, você não vai receber um monte de e-mail depois, quando você se inscreve nesses lugares, né? Sempre tem isso. Não, não é uma chamada para vender outra coisa. A nossa ideia aqui é fazer a semana de Ayurveda, como a gente sempre fez. Deixar ela registradinha aqui no YouTube e que muitas e muitas pessoas possam ver esses maravilhosos e maravilhosas profissionais que aqui passaram com as suas pesquisas, com seus trabalhos. E aí, se você obviamente tiver o um interesse por algum trabalho individual deles ou do próprio Instituto, lembrando que na descrição de cada vídeo você encontra lá o site do Naradeva, você encontra as redes sociais do palestrante, da pessoa que está apresentando. E a site, o trabalho que a pessoa esteja fazendo, etc. e tal. Então, a nossa ideia sempre foi essa. Então, fica tudo gravadinho aqui. E está sendo muito legal receber mensagens, muitas vezes, de pessoas que estão vendo vídeos de alguns anos atrás, 5, 7, 8, de 2011, 2012. E isso a gente vê o quanto é legal vocês pesquisarem dentro do nosso canal as dezenas e dezenas de vídeos que hoje nós temos lá. Para que vocês possam estudar cada vez mais sobre a Ayurveda, beleza? Bom, daqui um pouquinho eu vou receber o Kleber. Antes de receber ele, eu gostaria de dar um recadinho que é sempre muito importante aqui nas nossas redes. O conteúdo desse projeto não se destina a ser um substituto para aconselhamento profissional, diagnóstico ou tratamento. Procure sempre o conselho de um profissional qualificado para tirar qualquer dúvida que tiver em relação à sua condição de saúde física, mental e espiritual. Todas as informações aqui descritas no vídeo são de inteira responsabilidade de seus respectivos comunicadores. Deixa eu ver aqui, o Kleber já está por aqui, eu vou chamar ele, que eu prefiro quando falar da pessoa. O Kleber, para quem não conhece, ele é formado no Instituto, professor de Ayurveda, do curso de bacharelado de naturologia na Embu Morumbi. É, vou ficar falando currículo aqui, não é a minha intenção. Conheço o Kleber já há muito tempo e hoje ele escolheu um tema muito legal. Eu gosto bastante para falar aqui para vocês, principalmente para quem já é estudante de Ayurveda, quem é amante, quem está afim de estudar Ayurveda, é um bom assunto também. Kleber, primeiro, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado por aceitar o convite. Sempre uma alegria recebê-lo.
Olá, Eric. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos, né, que estão nos acompanhando e quem vai assistir essa live depois, então. Bom, Eric, eu acho que você resumiu bem aí um pouquinho mais sobre o meu currículo, não preciso nem falar muito mais, né? Mas é isso, eu estou nesse caminho, né, do Ayurveda, que eu conheci através do Naradeva, né? E venho ao longo do tempo me desenvolvendo. Eu acho que desde que eu comecei a estudar Ayurveda, eu não faço outra coisa a não ser estudar Ayurveda. Então, tudo que eu estudo, eu estou estudando Ayurveda. É impressionante. Então, eu fiz psicologia transpessoal, mas eu estava estudando Ayurveda, né? Eu fiz um curso de aromaterapia, mas eu estava estudando Ayurveda. Eu consigo encaixar o Ayurveda em tudo que eu faço, assim. Então, o quanto que o Ayurveda está para além de uma disciplina, de uma ciência, de um estudo, né? Ele está numa forma como a gente encara e enxerga a nossa própria vida, né? Então, eu não faço outra coisa agora, além de estudar Ayurveda. Eu acho que foi ali um bichinho me picou aí, né? E eu fiquei, pode falar.
Não, é como você praticante de yoga, né? Para a gente que é praticante de yoga e de Ayurveda, para a gente é uma grande diferença, né? Talvez seja por isso. Eu sempre costumo dizer, você faz yoga, ou você faz Ayurveda, ou você é um yoguin, ou você é um ayurvédico. Porque é uma grande diferença, né? Você usar as técnicas do Ayurveda, estudar e às vezes até acoplar a sua profissão, estudar, etc. Outra coisa é você viver uma vida ayurvédica. Eu acho que esse é o grande... É a mesma coisa do yogi. Ou você faz yoga ou você é um yoguin. São duas coisas diferentes. No Ayurveda também, né? E é legal hoje em dia a gente começar a falar um pouco sobre isso também. Porque você pode profissionalmente lá estudar o seu Ayurveda, aplicar no seu dia a dia e ser feliz. Mas aplicar o Ayurveda como um estilo de vida é outra coisa, né, Kleber?
Sim, é outra coisa. E é impressionante. As pessoas me perguntam, mas você tem um dinacharya seu? Você faz as suas rotinas todo dia? Você passa óleo no seu corpo todo dia? Não é assim, gente. A rotina diária é para você preparar o seu dia para o que você vai fazer naquele dia, né? Então você tem lá, tudo bem, as oleações, raspar a língua e tal, mas isso é para o que você setou o seu dia. Você falou assim, hoje eu tenho tal coisa para fazer. Essa rotina cabe nesse dia que você... Não, é outra rotina que você tem que ter.
Exato.
Então, ou seja, eu não passo óleo no meu corpo todos os dias. Mas eu tenho uma rotina de tipo, hoje o meu corpo está precisando de óleo, eu vou fazer a oleação. Hoje, não cabe uma oleação. E é entender esse contexto de que o Ayurveda não é fixo, né?
Exatamente.
E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, o Ayurveda é muito difícil, tem muita coisa. Não é, é você olhar a sua necessidade naquele dia, naquele momento.
Exato. Então, e da onde surgiu esse assunto? Todo mundo surge do assunto aqui ou porque está pesquisando, ou demanda de sala de aula, ou demanda de paciente. Claro, porque é onde vai o nosso, né? No dia a dia de estudo, demanda de paciente, demanda de estudo. No teu caso, da onde surgiu a ideia de fazer essa apresentação hoje?
Então, essa ideia me surgiu justamente da experiência de prática, né? E na experiência de aula. De notar que quando eu estou praticando um abhyanga, por exemplo, a pessoa simplesmente chegou assim e falou assim, Kleber, eu quero um abhyanga. E aí ela vai e contrata um abhyanga. Na hora que eu estou fazendo o abhyanga, se eu coloco o mantra do Danvantara no começo ou não, eu sinto diferença. Se a iluminação está de um jeito ou de outro, eu sinto diferença. Perceber o estado emocional, psicológico que a pessoa entra e sai da sessão. Perceber o meu estado emocional e psicológico durante a sessão. Então, me veio essa questão de, tipo, tem coisa além de sua técnica, né? E aí eu comecei a me aprofundar mais nos textos, e o texto do Charaka Samhita, ele traz isso de uma forma muito boa, assim, né? Então tem dois capítulos ali que são muito bons para escrever isso. E aí ele traz as formas de aplicar um tratamento. E aí ele fala que a gente tem três formas, né? A forma espiritual, que ele traz, eu acho que até em primeiro lugar. A forma racional, né? Ou a técnica. E a psicológica. E é que a gente tem que andar com isso junto. Então, depois que eu comecei a estudar isso, eu comecei a trazer isso mais presente no meu tratamento, na minha consulta, nas minhas aulas. E aí você percebe o salto de qualidade que dá no trabalho, né? E não é só dizer da boca para fora, você percebe isso. É uma mudança tanto sutil quanto física e profunda, né? Então, eu achei importante trazer esse tema para cá, para quem está conhecendo a Ayurveda, para quem já pratica, para quem já estuda, mas às vezes não olhou para esse aspecto tão, de forma tão direta.
Que legal. Vamos lá, então? Vamos embora para a apresentação? Bora. Vamos embora para a apresentação, então?
Vou compartilhar aqui.
O Kleber vai compartilhando aqui. Pessoal, lembrando que é sempre para as perguntas é na hora que o profissional abre para as perguntas. Como é só o Kleber hoje, se ele abrir em algum momento para pergunta, ele tá lendo as perguntas aí do lado, tudo, tá? Mas se vocês quiserem ir colocando, também não tem problema. Quando a gente deixa para o final, às vezes o pessoal demora um pouquinho, aí tem um lagzinho que demora para aparecer as lives, as perguntas, tá? Então, podem ir colocando e eu me organizo aqui, não tem problema. Kleber,
está aparecendo para vocês?
Está tudo aparecendo aqui. Que você tenha uma boa apresentação. Lembrando que eu estou aqui quietinho, só ouvindo qualquer coisa, é só chamar.
Ótimo, obrigado, Eric.
Nada, querido. Tchau, tchau.
Bom, então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença aí de todas e de todos. Como eu adiantei, a gente vai falar sobre as três formas de administrar um tratamento, né, de acordo com o Charaka Samhita. E antes de começar a falar isso, eu gosto de trazer essa passagem aqui do próprio Charaka Samhita, que está no Sutrasthana, né, capítulo 25, sloka 26 e 29, ele fala: não se pode alcançar o conhecimento real sem evitar o preconceito dos aspectos parciais da verdade. Tá? Eu acho isso de extrema importância. Então, ou seja, a gente tem que tirar os nossos preconceitos, a gente tem que evitá-los, a gente tem que eliminá-los. E como que a gente faz isso? Né? Buscando aspectos reais da verdade. Então, eu não vou estudar Ayurveda, praticar Ayurveda, viver Ayurveda, mantendo os meus preconceitos. Então, a gente tem que trazer para esse ambiente do Ayurveda um ambiente de inclusão, né? Um ambiente de diversidade. A gente tirar estereótipos, características, então, de falar de tipo, ah, o Vata isso, o Pita aquilo, né? E trazer realmente os conceitos da verdade. E trazer também os conceitos parciais que eu tenho, de verdades parciais que eu tenho. Muitas vezes eu coloco, não, isso é desse jeito, pronto, acabou. Se eu me fecho desse jeito, eu não consigo me abrir para a real verdade que a gente consegue encontrar dentro da Ayurveda. E aí a gente não gera conhecimento, que é um dos nossos objetivos. A gente gera ilusão. Então, o combate ao preconceito, ele tem que ser ser ao longo de todo o processo, né? E eu acho que isso cai muito dentro do momento em que a gente vive, dentro das condições que a gente tem encontrado, tá? Mas ele serve também para os nossos estudos. As três formas de a gente administrar o tratamento são terapia espiritual, né? A terapia baseada no raciocínio e a terapia psíquica. E a gente vai falar um pouco de cada uma delas, né? E antes de falar de cada uma delas, é bom rever alguns conceitos. Então, o Charaka estabelece que a gente tem três princípios dentro da Ayurveda. Ele fala da etiologia, da sintomatologia e do conhecimento terapêutico. Então, o conhecimento da Ayurveda ele se baseia nesses três pilares. Então, a etiologia inclui as causas das doenças. Né? Então, são causas imediatas e distantes das doenças. Ele inclui a sintomatologia, onde a gente está falando dos sintomas e dos estados de saúde e doença atuais. Então, como que está o meu corpo hoje? Como que está a minha saúde hoje? E a gente usa a etiologia e a sintomatologia para descrever o nosso corpo. Então, aí envolvem as questões de constituição, de estado do corpo, né? A gente fala da prakriti, da vikriti. E a gente ter o conhecimento terapêutico, que é conhecer sobre a alimentação, conhecer sobre os tratamentos, conhecer sobre as rotinas. Então, isso tudo é parte dos princípios que a gente encontra no Ayurveda, segundo o Charaka. E o Charaka Samhita, ele fala também dos conceitos, né, de vida. Então, ele fala que a vida é a combinação do corpo, dos órgãos do sentido, da mente e da alma. Então, ele traz corpo, órgãos do sentido, mente e alma. Então, ele traz isso como sustentações realmente da vida. E ele fala, né? Sharirendriya Swatratma Samyoga. Ou seja, esse Samyoga é a combinação. O Sharira é o corpo, Endriya, os sentidos, Sattva, ele fala da mente, né? E Atman, a alma. Então, há já no conceito de vida dentro da Ayurveda o conceito sutil da alma, conceito da, que envolve aí a espiritualidade. Né? Manas, a mente, então ele traz as questões mentais, onde a gente envolve as emoções, os sentimentos, os pensamentos. E Sharira, o nosso corpo, formado pelos cinco elementos, né? Com, onde estão sendo manifestados os nossos órgãos dos sentidos. Então, esse já é o conceito de vida, que é importante para a gente entender a questão do tratamento. Porque se a gente fala que o corpo é essa combinação, eu não consigo tratar o corpo, fazendo um tratamento no corpo, olhando só para o físico, se eu não olhar para a mente, se eu não olhar para os sentidos, se eu não olhar para a alma. Ele fala, né, o Charaka fala sobre o conceito da matéria, aonde o Sharira está. Né? Então ele fala que Dravya são os cinco elementos, mas que também a alma, a mente, o tempo e o espaço constituem a matéria. Olha só, isso é uma coisa bem profunda. Quando você pega isso, você fala assim, poxa, peraí, tem algo a mais nessa definição. Matéria não são só os cinco elementos. A alma constitui a matéria, a mente constitui a matéria. O tempo e o espaço, ou seja, o momento e o local onde está acontecendo, também constitui a matéria. E ele fala que Dravya, né, a substância que tem órgãos do sentido, é senciente. Enquanto que sem eles, ela é inanimado. Então, ou seja, ele traz a questão da percepção dos sentidos, de ter a consciência, não, a relação de você ter os órgãos do sentido. Então, eu tenho órgãos do sentido. Então, segundo o Charaka, eu sou um ser senciente. A minha matéria é senciente. Ela consegue perceber a interação com o meio ambiente e vivenciar essa relação com o meio ambiente. Então, o nosso gatinho, o nosso cachorro, eles também são sencientes. A imagem que está aí, né, o girassol, o Charaka, né, numa das traduções, né, o comentarista traz o exemplo do girassol. Né, que o girassol percebe a luz do sol e ele acompanha a luz do sol. Então, essa capacidade de acompanhar a luz do sol está relacionada pela capacidade que o girassol tem de captar essa luz do sol. Então, ele tem órgãos dos sentidos. Então, segundo essa definição, o girassol é senciente. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para um objeto inanimado, a gente está falando dos metais, dos minerais, né? Então, a gente está falando de objetos que não têm órgãos do sentido. Mas ele traz a presença ali da alma, da mente, do tempo e do espaço, junto com os cinco elementos. Então, olha, amarrando, a gente falou do conceito de vida, que a alma está presente. A gente falou da matéria, que a alma está presente. Então, isso está muito relacionado com o tratamento que a gente vai fazer. Porque as matérias que a gente vai usar num tratamento, elas também trazem esses componentes. Né? E aí, tem um conceito, né, que é onde você tem a substância, que é o drava, né, que a gente falou, e a gente tem outros dois conceitos, que é a guna, que são as qualidades presentes nas propriedades, e a ação, karma. Então, o Charaka Samhita fala que isso são qualidades, são características inseparáveis. Então, uma substância, ela tem qualidade e ela tem uma ação. E essa ação, ela se manifesta porque ela está associada a essa substância, a essa qualidade. E a mesma coisa, essa qualidade. Essa qualidade, ela só é percebida porque está associada aos outros dois. Então, eles são inseparáveis. Eu não consigo simplesmente falar assim, eu vou levar a qualidade do quente para a pessoa se não houver uma substância para que esse quente chegue. Eu não posso falar assim, ah, eu vou levar uma ação, né? Eu vou levar uma ação expectorante, por exemplo, para a pessoa. Se eu não tiver uma substância e uma qualidade juntas ali participando disso. Então, nessa questão, você tem também o denso e o sutil sempre juntos, hein? Quando a gente fala do Ayurveda, né, a gente pensa no objetivo do Ayurveda, a gente tem que falar e pensar muito no equilíbrio dos fatores de sustentação e de nutrição dos tecidos do nosso corpo, né? Dos datos, ou vamos dizer assim. Mas falando dos tecidos de uma forma geral, nutrição do nosso corpo. Esse está lá no Charaka comum, né, como objetivo do Ayurveda, trazer sustentação e nutrição para os tecidos. Então, a gente traz nutrição, né, através dos alimentos, através até mesmo de ervas, medicamentos, ó, mas a gente de terapias, de tratamentos, mas também a sustentação. E esse processo de sustentação ele envolve tanto da força, né, junto com essa nutrição, quanto da força, quanto também manter esses tecidos saudáveis, desintoxicados, purificados. Tá? Então, está isso ligado aí ao objetivo. Tá? E quando a gente fala, né, desses objetivos e desejos da vida, a gente tem, né, o objetivo que é a longa vida. É trazer longa vida. Então, a gente pratica o Ayurveda para ter uma longa vida. Mas por que longa vida? Só por apego à vida, medo da morte? Não. Esse objetivo de longa vida do Ayurveda, ele está relacionado com os desejos da vida. Né? Que é, um deles é ter ações virtuosas. Né? É ter ações dentro desse ciclo, né, de vida que a gente está aqui, que sejam consideradas virtuosas, é fazer as coisas pelas quais o meu atma ou a minha alma está aqui desejando fazer, né? Está desejando experienciar. Isso não envolve só a minha profissão, não envolve só o que eu estudo, mas tudo que eu faço. Tá? O outro é a prosperidade, né? É a obtenção de riquezas. Mas também aí não é a obtenção de riquezas só por um acúmulo, só por uma, um apego às coisas, mas que essa prosperidade ela sirva para que eu tenha qualidade de vida, para que eu tenha saúde, para que eu viva bem e para que eu possa ter essas ações que eu falei anteriormente, né, o nosso Dharma ser cumprido adequadamente. E esses dois juntos, né, eles dão um sinal de sucesso, né? Eu estou fazendo coisas virtuosas que estão relacionadas com o desejo da minha alma e eu estou tendo prosperidade com isso. E depois a gente fala da felicidade. Então, atingindo essas duas coisas, eu consigo também atingir a felicidade. Né? E dentro da felicidade, a gente tem kama, que é o prazer, né? E moksha, que é a tão esperada e dita, né, libertação. Então, quanto mais eu desejo alongar a minha vida, é para que eu tenha a oportunidade e a condição e a saúde suficiente para vivenciar o Dharma, o Artha, o Sukha, e então o Kama e Moksha. Né? Então, ou seja, é ter essa vida longa para que aí eu consiga fazer as coisas que a minha alma deseja, né? Fazer as coisas, ações virtuosas, ter acúmulos e ter felicidade. E aqui também a gente está trazendo aspectos sutis, né? Aspectos muito sutis. A gente falou do conceito de vida e agora a gente fala um pouco do conceito de doenças. Então, a gente tem de um lado, né, e do outro, mas não necessariamente de um lado do outro, mas a gente tem ali nesse equilíbrio do corpo, o corpo e a mente, né, nesse equilíbrio da vida, né, a gente tem o corpo e a mente, e o corpo e a mente estão sujeitos à ação, né, do tempo, à ação do meio ambiente, de substâncias e tudo mais. E o meu contato das minhas faculdades sensoriais, dos meus sentidos, da minha mente, com o meio. E a doença, a definição da doença é o desequilíbrio, né, desses fatores, ou seja, o desequilíbrio dos doshas. Né, os desequilíbrios dos doshas são os causadores das doenças. E isso tem relação com o tempo, né, kala, as faculdades mentais e aí também os meus sentidos. Então, se eu tenho uma relação, uma utilização incorreta do meu tempo, das minhas faculdades mentais e dos meus sentidos, eu estou gerando uma causa de doença, que aí a gente chama de mitya, né, uma utilização incorreta. Ou seja, do tempo, ele fala aqui das estações e dos ciclos ao longo do dia. Então, se é verão e eu deveria ter um tipo determinado de alimentação no verão, um determinado tipo de atividade no verão, porque está quente, né? Está calor, está nessa região que eu estou, e eu faço características que aumentam mais esse calor e tal, eu estou fazendo uma utilização correta desse tempo. Né? Então, isso vai me gerar uma causa de doença. Durante o dia, o horário que eu deveria estar dormindo, eu estou acordado, o horário que eu deveria estar comendo, eu estou dormindo, o horário que eu deveria tá trabalhando, eu estou descansando, o horário que eu deveria descansar, eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma utilização correta do meu tempo ao longo do dia. E isso vai gerar causas de doenças. Vamos desequilibrar os meus doshas. Então, por Ayurveda, ele fala, você dormir durante o dia, há um agravamento de kapha. Você ficar acordado durante a noite, há um agravamento de vata. Você comer de madrugada vai gerar um acúmulo de toxinas, de resíduos, de produtos não processados adequadamente, que a gente chama de yama. A gente tem também uma utilização insuficiente desses sentidos, né? Do tempo, das faculdades mentais e dos sentidos. E como que seria essa utilização insuficiente? Né? É eu não fazer aquilo para qual eu deveria fazer. Então, é utilizar de forma insuficiente os meus sentidos. Então, se eu obstruir a minha visão aqui, né? Então, ficar muito tempo no ambiente escuro, tampar os meus olhos, se eu passar muito tempo com isso, eu vou ter prejuízo para a minha visão. Se eu tampar os meus ouvidos, ficar com meus ouvidos tampados, também vou ter prejuízo ao longo do tempo para os meus sentidos da audição. Tentar ler em ambientes escuros, né? Por exemplo, pegar um livro para ler com um ambiente mal iluminado, estou fazendo um uso insuficiente desses sentidos. E a gente tem o uso excessivo também, que também é causa de doenças. Então, ouvir música muito alto, estar num ambiente muito ruidoso, né? Ter um excesso de sentidos do paladar, então, ou seja, me alimentar além do que eu preciso, comer além do que eu preciso por conta da satisfação desse sentido. Ficar em ambientes muito luminosos, exposição a uma luz muito forte. Então, tudo isso vai gerar aí causas de doenças. E um outro conceito que o Tcharaka traz é o conceito da alma. Então, a gente falou do corpo, falou dos elementos, falou das causas das doenças, e agora a gente fala de Atman, da alma, ou do espírito, como você queira chamar. Né? Ele traz, né, um conceito de que o Atman é desprovido de qualquer patogenicidade, ou seja, o Atman não é acometido por doenças. A gente tem até o termo de falar doenças da alma, né? Mas para a Ayurveda não são doenças da alma. Essas doenças são do corpo e da mente. E aí a alma percebe essas doenças. A alma está como um observador. Então o corpo é acometido de doença, a mente é acometida de doença. Né? E isso gera sofrimento. E esse sofrimento é percebido por Atma, e não a doença. Então, a causa, né, da consciência, da conjunção da mente, das qualidades dos elementos, dos órgãos do sentido, isso é Atma. Ele que traz essa consciência para o nosso corpo. O Atma também é eterno e ele é imutável. Então, mais um sentido de que ele não sofre de doenças. Né? Porque, se ele é imutável, ele não tem os efeitos da doença. E ele é observador de todas as atividades. Então, a gente está aqui vivenciando o corpo físico, tendo o processo mental aqui, pensando no que eu estou falando, no que vocês estão ouvindo, no que vocês estão lendo. E, junto com isso, há o átomo, observando toda essa atividade, né? E tendo uma experiência. Então, quando eu falei lá dos objetivos da vida, se o que eu estou fazendo está ligado com a experiência que o Atman quer ter, né, ele vai sentir prazer com isso. Né, vai ter a manifestação do prazer, da felicidade. Mas se o que eu estou fazendo está contrário a isso, né, e está gerando sofrimento, ele vai perceber também esse sofrimento. E é assim que a gente interage. Falando disso tudo, a gente tem que trazer um conceito, né, de como que o conhecimento é gerado dentro da Ayurveda e como que a gente dissemina o conhecimento da Ayurveda. Acho que o primeiro passo que o Tcharaka traz é falar sobre a prova escritural, que são textos, livros, artigos, teses, transmissão oral. Então, um exemplo aqui no cantinho da minha apresentação, ali perto do logo do Naradeva, tem sempre uma referência. É a referência de onde eu tirei essas informações que eu estou trazendo. Então, é a prova escritural do que eu estou falando, do que eu estou transmitindo para vocês. E essa transmissão que está gravada, ela vai virar também uma prova escritural depois. Então, esse é o ponto. Trazer uma prova escritural. Mas eu não vivencio a Ayurveda, eu não gero o conhecimento correto na Ayurveda só estudando. Eu tenho que ter a percepção. E para ter percepção requer prática. Eu preciso usar os meus sentidos, eu preciso perceber isso através dos meus sentidos. Não? E essa percepção é manifestada instantaneamente quando eu estou fazendo essa percepção. Então, eu estudei sobre a bianga, a oleação do corpo. Estudei tudo. Tipos de óleo, qualidades, horários adequados para fazer, técnicas e tal. Mas se eu não for lá e tiver a experiência prática e eu não perceber como é receber essa oleação, eu não perceber como é fazer essa oleação em alguém ou fazer essa oleação em mim mesmo, eu não estou gerando esse conhecimento correto. E isso já entra um pouco no que é o objetivo da minha fala, que é o conceito, né, das formas de aplicar o tratamento. Porque aqui, essa percepção vai trazer os meus sentidos, e eu tenho que estar com os sentidos atentos na hora que eu estou fazendo alguma coisa. Então, eu estou aqui falando com vocês, o meu sentido está todo focado aqui, ou quase todo focado aqui. Então, eu não estou dando atenção ao ruído que está externo lá na rua, eu não estou dando atenção a um som, a uma luz que está piscando aqui do meu lado. Eu estou com o meu sentido focado aqui. E isso faz parte da percepção. Depois que eu tenho a percepção, né, essa percepção me traz a capacidade da inferência, né, de relacionar as coisas que eu percebi com o passado, com o presente ou com o futuro. Então, eu vejo uma fruta. Né? Eu vejo uma fruta, vejo uma semente. Eu vejo uma semente da maçã. Então, por inferência, eu sei que se eu plantar essa semente, vai nascer uma macieira. Eu estou fazendo essa inferência, uma inferência para o futuro. Eu vejo uma pessoa grávida. Então, se eu vejo uma pessoa grávida, eu faço a inferência de que houve uma concepção anterior, seja por meio de uma relação sexual, seja por uma concepção assistida, in vitro, enfim, mas houve um processo de concepção antes. Então, essa é uma inferência passada. Então, isso faz parte também do Ayurveda. E para isso, eu preciso ter a parte prática, ter a percepção. E o quarto, forma de gerar o conhecimento correto, é gerar a parte do raciocínio, que eu vou fazer as múltiplas relações de todos esses fatores que a gente viu, né, ao longo do tempo. E aí eu vou usar o que a gente chama de yukti, né? E eu vou usar o meu raciocínio, a minha inteligência para gerar esse conhecimento. Então, o Charakas traz também as sete tríades, né? Que ele fala que são, né, o sustento aí da vida e do Ayurveda. Né? Então, ele fala sobre a tríade de suporte da vida, que ele fala sobre alimentação, ele fala sobre o sono e o Brahmacharya. Brahmacharya a gente pode entender como o controle sobre os nossos sentidos e também o controle sobre a sexualidade, né? Que está relacionada, muito relacionada com os sentidos. Então, essa tríade, ela é muito usada quando a gente vai fazer, por exemplo, uma rotina, quando a gente vai falar sobre dinacharya. Então, eu faço uma rotina de alimentação, eu faço uma rotina de sono, eu faço uma rotina para percepção e uso dos meus sentidos. Ele fala também sobre o vigor, tem uma tríade do vigor constitucional, né, que está relacionado com a minha prakriti, ou seja, com o meu nascimento, com a minha constituição do corpo. Então, tem pessoas mais suscetíveis a doenças, outras menos. Tem pessoas com mais força, outras com menos força. Então, isso está relacionado com a questão constitucional. E essa faz parte da tríade do vigor. Temos a temporal. Isso que está relacionado com o momento, com a estação, com a idade, com a época que a pessoa está vivendo. E a adquirida, né? O vigor adquirido. Esse vigor adquirido está relacionado com as minhas rotinas, com os meus hábitos. Então, também, se eu estou praticando o Ayurveda, ele tem que estar de acordo com a minha constituição, ele tem que estar de acordo com o tempo que eu estou, a estação, o momento do dia, o período que eu estou passando, o que, que eu estou fazendo nesse dia, nesse momento. Né? Como eu dei o exemplo lá no começo, né? Do Dinacharya, é todo igual todo dia? Não, de acordo com o dia, eu mudo. E o vigor também adquirido. Ou seja, quais são as atividades que eu fiz que estão conferindo vigor ou estão roubando, né, diminuindo esse vigor do meu corpo? Fala também dos fatores, né, etiológicos, ou seja, as causas. E aí a gente fala do mitya, que é o uso errado, né, o uso restrito, né, o uso limitado, né, dos meus sentidos e o uso excessivo dos sentidos. As causas ali da doença, então, falam de doenças que são endógenas, ou seja, que já estão, né, estão relacionadas com os fatores constitucionais do meu corpo, e aí a gente traz questões genéticas, traz questões relacionadas a vidas passadas, que vêm nessa carga genética. Fatores externos, então, que ele traz como vírus, bactérias, substâncias tóxicas, né, que eu acabo tendo contato ao longo da vida, e as psíquicas, que são geradas pela mente. Então, a gente tem as doenças que são de origem do corpo, que podem afetar a mente, e da mente, que podem afetar o corpo. Não. E aí a gente tem também a outra tríade, onde a gente fala, né, da trajetória das doenças. Então, a gente tem as doenças, né, que trazem, que estão na minha parte do meu sistema periférico. Então, elas estão ainda num processo inicial, então elas estão bem superficiais. Depois, elas vão para os órgãos vitais e começam a acometer os órgãos. E, por fim, a parte do coxa, né, que são os órgãos mais profundos, mais internos, né? Então, o coxa, a parte que pega estômago, intestino, toda essa parte interna mais profunda do corpo. Então, aqui a gente falou, até agora, né, dessas tríades, né? E aí tem a parte já mais externa, que é falando dos tipos de medicamentos, que faz parte dessas sete tríades. Né? Aí ele fala dos médicos, né, dos vaidyas ou dos terapeutas, mas no texto ele fala especificamente dos médicos. Né? Ele fala do pseudomédico. Então, é uma pessoa que não tem o conhecimento, que ela não passou por aquele processo, né, do conhecimento real que eu falei atrás, né, e ela entra no campo do charlatão. Né? Então, ele descreve isso. Charaka descreve. Ele fala dos médicos na aparência. A pessoa se veste como médico, né, ele usa até o exemplo, se veste como médico, usa a maleta do médico, né? Age como, está junto, e aí ele se passa por um também. E ele fala do médico genuíno, que é o que adquiriu o estudo, que tem a prática, que tem a vivência, que tem o conhecimento das ervas, que tem o conhecimento das substâncias, né, que traz consigo o conhecimento do Ayurveda. Ele fala lá especificamente do médico, do Vaidya, né, mas a gente pode levar isso para a gente que está estudando Ayurveda. A gente pode trazer isso para o nosso contexto de terapeuta, de estudante, de praticante de Ayurveda. Né? Então, ou seja, eu tenho que usar todo aquele conceito que eu falei, né, de ter o conhecimento de uma origem, né, de vivenciar esse conhecimento, de ter as percepções, de gerar inferências e de usar, né, o meu intelecto para gerar esse conhecimento. Então, Não preciso realmente ser um Vaidya para isso, mas como um simples estudante de Ayurveda, eu consigo também entrar nesse ponto. E por fim, a gente tem a última tríade, que é a que dá aí a origem de todo esse meu falatório aqui, que é as formas de tratamento. Então, a gente tem tratamento espiritual, baseado no raciocínio e baseado na terapia, né, psíquica. O tratamento espiritual, ele envolve mantras, ele envolve talismãs, pedras, rituais, uso de jejuns, uso de cores. E isso traz uma característica muito forte para quando a gente está fazendo um tratamento ou quando a gente está fazendo uma rotina na nossa casa. Então, eu trago isso muito durante os meus atendimentos. Ah, eu vou fazer uma abhyanga, eu vou fazer um shirodhara. Se eu faço o mantra para Dhanvantara previamente, eu tenho um efeito muito positivo. Ah, se eu uso dos meus talismãs, se eu faço uso de pedras, né? Então, fazer um baste, né? Que é aquela contenção de óleo com uma massinha, né? De farinha. Né? A gente pode fazer no peito, nas costas, no umbigo, em vários locais, né? No joelho. Então, se eu estou fazendo um, por exemplo, no peito, e aí eu trago uma pedra, então o Ayurveda descreve as pedras, né? As joias que a gente pode usar. E eu trago uma pedra, coloco lá uma pedra naquele local, eu estou trazendo uma característica da terapia espiritual para dentro disso. E essa pedra vai trazer os efeitos também para esse tratamento. E você percebe a diferença, a pessoa que está recebendo percebe. E isso se aplica não só quando eu estou fazendo um tratamento, mas se aplica também no meu autocuidado. Então, você está assistindo essa live e fala, mas eu não sou um terapeuta. Ah, mas eu tenho autocuidado com a Ayurveda? Tá. Então, na minha rotina, eu vou fazer a minha oleação de manhã. Se eu simplesmente pegar o óleo, passar o óleo no corpo e sair, e der sequência, o óleo vai ter o seu efeito, porque a característica física do óleo está ali. O componente físico do óleo está ali. Mas se eu pegar, me concentrar, levar a minha atenção, né? Posso fazer um mantra ou não, posso fazer uma oração, mas ali, tá concentrado, atento àquilo que eu estou fazendo, aplicar o óleo, mentalizando, transformando isso num ritual, e não só uma rotina, mas transformar essa oleação num ritual, eu estou trazendo a característica espiritual para a terapia. Né? O uso de jejuns. Né? A gente usa jejum dentro da Ayurveda de diferentes contextos, mas um dos contextos que a gente usa é para eliminar materiais não digeridos, eliminar toxinas, eliminar ama do corpo. Mas o jejum também traz um caráter espiritual. Então, trazer o jejum para dentro da técnica da terapia também funciona. O uso de cores, as cores vão interferir no nosso campo espiritual. Não só no campo espiritual, no emocional, no físico, mas elas atuam também nessa questão. A outra forma é a terapia racional. E aí eu preciso ter o conhecimento da alimentação, né? Ter o conhecimento dos alimentos que favorecem ou são contraindicados para a minha constituição ou para a constituição da pessoa a qual eu estou montando um plano de tratamento. Conhecer as substâncias, né? Então, saber sobre os óleos, saber sobre as ervas, saber sobre os metais, né? Saber sobre a qualidade das substâncias que eu uso como alimento, né? E que vou usar isso em um contexto de medicação, né? De tratamento como um álcool. Saber das rotinas, entender, né? Sobre a importância e necessidade de raspar a língua, a importância e necessidade da rotina do sono, de se fazer a oleação, de se tomar banho de sol, de diversas rotinas que a gente pode ter. E ter a experiência das partes corporais, das técnicas corporais. Então, pegar a experiência numa bianga, num shirodhara, num basti, todas as técnicas que a gente faz. Então, a técnica ela é importantíssima, por quê? Porque se eu não tenho o conhecimento adequado, correto, de como fazer uma bianga, de qual óleo utilizar, qual o horário correto para utilizar, que tipo de alimentação a pessoa vai ter antes ou não de se fazer a massagem, fazer a bianga, eu posso estar trazendo coisas que são prejudiciais ou não. Né? Então, se eu tenho esse conhecimento correto, eu vou trazer benefícios. E aí eu associo com a terapia espiritual e isso potencializa. E a última que a gente tem, a gente fala da terapia psíquica, né, psicológica, que é o afastamento da mente dos objetos prejudiciais. É a busca, né, por os objetivos da vida e a obtenção do autoconhecimento. Então, quando eu monto um programa de tratamento ou eu estou seguindo uma rotina, eu tenho que entender que isso vai ter efeitos no meu psicológico, no meu emocional, na minha mente. Então, não adianta eu fazer uma sessão de Abhyanga toda semana. Mas se eu continuo com a minha mente presa aos objetos que causam isso. Então, a gente falou das causas das doenças e a gente falou do uso excessivo dos sentidos. Então, vamos imaginar que eu trabalho num ambiente, ou que eu convivo, fico num ambiente com excessivo barulho, excessiva iluminação, uma carga excessiva de estresse. Né? E aí, isso gera tensões no meu corpo, aí eu falo, nossa, eu preciso de uma bianga. Aí eu vou lá e faço uma bianga, a pessoa faz uma bianga, eu saio dali bem, sem aquelas tensões. Aí eu saio, no dia seguinte eu vou para esse trabalho, na semana seguinte eu estou com a mesma necessidade do Abhyanga de novo, aí eu volto lá para fazer esse Abhyanga. Então, se eu não tiver um efeito do afastamento dessas causas, o processo não está completo. E aí entra a parte psíquica, que é de perceber, de eu perceber e falar assim, nossa, esse ambiente está sendo prejudicial para a minha saúde. O que eu consigo mudar nesse ambiente? Eu consigo mudar alguma coisa? Ah, eu consigo reduzir essa iluminação ou esse som excessivo? Eu consigo diminuir essa carga de estresse nesse ambiente? E aí eu faço as mudanças na minha relação com o ambiente para isso. Ou faço a mudança de ambiente também. Né? E isso vai mudar de pessoa para pessoa. Eu não estou aqui recomendando que ninguém, né, abandone o emprego por conta disso. Mas é entender como que isso se relaciona com você e como que você vai diminuir esses fatores que são causadores de doença. Dentro do processo terapêutico, a gente também tem que pensar na busca do objetivo de vida. Então, se eu estou usando o Ayurveda em mim, que ele me ajude a trazer consciência para perceber os objetivos de vida. E com isso também obter autoconhecimento. Eu falo que a gente passa por um processo de tratamento. Ah, eu entrei lá na consulta do terapeuta, fiz todo o tratamento e terminei, eu tenho que sair disso com um outro estado de conhecimento sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre a minha alma, sobre mim mesmo. Né? Para que eu saiba lidar com essas situações quando elas ocorrerem de novo. Esse é o processo. Então, o processo psicológico está muito envolvido nisso. Tá? Bom, eu acho que com isso resumo um pouco do que eu queria trazer para vocês, né? E falar, né, que conhecimento sobre si próprio, sobre o ambiente, sobre a família, a sociedade, o clima, o vigor e a nossa capacidade. Então, isso é o que a gente tem que trazer quando a gente está fazendo esse tipo de tratamento no Ayurveda, quando a gente está vivenciando o Ayurveda. O Ayurveda está trazendo conhecimento sobre mim, sobre o meu ambiente, sobre a minha relação familiar, sobre a minha relação com a sociedade, com o clima, com o meio ambiente, né? Ou seja, com como que eu estou afetando o ambiente. Está trazendo informações sobre o meu vigor, ou seja, eu estou numa fase de vida onde eu tenho vigor para fazer o que estou fazendo? Sim. Eu estou numa fase de vida onde o meu vigor requer que eu diminua um pouco para fortalecê-lo novamente? Ou eu tenho capacidade, eu estou na minha potencialidade para fazer o que eu estou fazendo, o que eu preciso? Esse é o tipo de conhecimento que o Ayurveda tem que trazer para a gente. E eu acho que essas três terapias, elas são indissociáveis dessa geração de consciência, de conhecimento. A gente fala também, né, dentro dos tipos de tratamento, que a gente tem os tratamentos de limpeza interna, limpeza externa e de cirurgias, que é essa aí a parte, né, mais prática, né, mais operacional ali do Ayurveda. Então, da limpeza interna, a gente está fazendo terapias com substâncias e com dietas que vão vão reduzir os distúrbios causados por uma alimentação, por uma rotina inadequada. Né? Na limpeza externa, é ter o contato, né, ou remover, né, do contato substâncias que promovem os distúrbios. E no processo de cirurgias, a gente está falando, né, de incisões, punções, rupturas, raspagens, que o Ayurveda traz também. Mas isso aqui é só mais para a gente fechar um pouco aí o conhecimento. Eu queria agradecer a presença de todas e de todos, e espero que eu tenha aí conseguido transmitir um pouco da minha ideia nesse processo todo.
Oi, Kleber, estou por aqui já.
Oi, Eric, tudo bem?
Tudo tranquilo? Eu estava te ouvindo aqui, aí eu estava lembrando, né, de alguns dizeres que hoje em dia as pessoas teimam em usar, como, por exemplo, trabalhe enquanto os outros dormem. Não funciona, não funciona nada disso.
Não funciona, não. Durma enquanto você tem que dormir, né?
Durma enquanto todos dormem. É claro que pelo objetivo das pessoas, que é trabalhar o dobro das pessoas para ganhar dinheiro mais rápido, pode até ter o objetivo que a pessoa queira alcançar, mas em compensação a saúde vai para o beleléu. E é como eu costumo dizer, continue assim daqui a alguns meses, você vai estar em algum consultório de Ayurveda. Porque a gente tem que ser realista, né?
Sim, tem que ser realista. E eu acho que você também deve ter muito esse tipo de experiência. Por exemplo, a pessoa dorme num horário errado, come num horário errado, e aí procura o Ayurveda e quer continuar fazendo isso, né? E quer resultados com o Ayurveda. Não é o melhor. Não. Né? Você pode até trazer algumas coisas que a pessoa vai ter uma melhora, mas se ela não corrigir isso, né? Ela não vai, talvez, ter o resultado que ela espera, porque a gente tem que respeitar o corpo, né?
Uhum. Em todos os sentidos.
Em todos os sentidos.
Isso é muito, muito importante. Agora, dentro do Ayurveda, a gente sempre comentou sobre isso, né? Quando a gente fala de equilíbrio, que a gente sempre fala, né? 30 dias, se você tiver 25 dias bons, 26, né? Os finais de semana, você dá uma escapadinha, etc. Agora, eu fiquei sabendo que tem até, agora já falam isso em números, 80-20. Então, você tem que ter 80% saudável e 20% que você dá uma escapadinha. Veja, gente, nós falamos isso também, né, Kleber, por uma questão de saber que é uma questão de bom senso, que você está mudando. É importante, quando a gente está mudando, dar uma escapadinha de vez em quando, ninguém é de ferro. Mas a tendência é isso diminuir muito, né? Praticamente sumir. Porque de vez em nunca você vai dar uma escapadinha. Isso não quer dizer que você não escape de vez em quando. Todos nós damos uma escapadinha. Mas a questão disso é colocar no bom senso do resto do mês, né? Do resto do ano, do resto da vida.
Eu fico imaginando, tipo, o tamanho desses 20, né? 80, não, agora eu tô nos 20. Vamos
E os 20, a pessoa só come o que existe de pior do planeta. Uhum. Também não dá nem para compensar, né?
Mas ao longo da rotina, né, que você vai gerando do tratamento, você vai gerando justamente aquilo que eu trouxe, né, do autoconhecimento, de você saber, nossa, hoje eu comi isso e pô, não caiu bem. Eu estava sem comer esses dias todos, comi e não caiu bem. E aí você, de uma certa forma, vai diminuindo o seu desejo por aquilo. Uhum. Né? Então, depois de um período, num certo período, a rotina fica fluida porque você já não tem os mesmos desejos que você tinha antes.
Exatamente.
Você substitui por outros prazeres. Né?
Então, isso acontece
bastante também.
Uma perguntinha da Luana que eu vou ler aqui. Luana Oliveira, obrigado pela pergunta. Luana, maravilhoso professor Kleber. O que você nos diz da aplicabilidade do Ayurveda aos profissionais da saúde? Eu sou enfermeira, atualmente faço um curso de formação em terapeuta Ayurveda e pretendo fazer uma transição responsável na minha vida profissional, até porque estou seguindo muito o que faz sentido na minha vida. Então a pergunta dela é aqui no primeiro, né? Que seria o que você nos diz da aplicabilidade do Ayurveda aos profissionais de saúde. O restante ela está explicando quem é ela para dar o parâmetro para nós, tá, pessoal? Tá.
Bom, eu acho que a própria explicação dela já traz um pouco dessa aplicabilidade, né? Eu acho muito aplicável e a forma como ela está fazendo também muito boa, né? De estar pensando, planejando essa transição de uma forma... coordenada, né, com a possibilidade dela, o ritmo de vida dela, eu acho que isso daí já traz um pouco da resposta. E sim, o Ayurveda ele é muito aplicável hoje aos profissionais de saúde, eu acho ele muito aplicável no nosso dia a dia. E uma coisa que às vezes eu escuto muito, o Ayurveda é difícil de aplicar, o Ayurveda requer muita coisa, tem que sair muito da rotina. Não, o Ayurveda ele é aplicável, por quê? Porque ele tem que estar de acordo com o nosso corpo, com a nossa vida. Né? Então, eu posso aplicar um Ayurveda e aí eu vou simplesmente falar assim, olha, você vai usar Shatavari, Brahmani, e vou trazer um monte de nomes, palavras e coisas que a pessoa não conhece, que ela tem que comprar num site de produtos importados, né? Ou que não é presente ali no ambiente dela, onde ela vive, não está de acordo com a capacidade econômica e cultural dela de adquirir aquilo. Né? Ou até mesmo vai contra questões que ela traz como ética, como... Né? Ou seja, se eu simplesmente pegar o que está escrito lá de possíveis recomendações para o Ayurveda, né? Porque são infinitas, se eu simplesmente selecionar algumas e tentar encaixar na pessoa, aí não é aplicável. Mas se eu entendo o contexto social, familiar, econômico, profissional que essa pessoa está inserida, e levo para ela uma rotina, substâncias que estão presentes no ambiente dela, na rotina dela, aí ele fica aplicável. Então eu posso falar para a pessoa usar uma erva que ela só adquire aqui no Brasil se ela comprar via importação. Ou alguém que já importou e ela vai lá na loja e compra, ou ela importa. Mas eu posso muitas vezes ter substâncias que ela encontra na feira, que ela encontra no mercado, que ela encontra na horta, que ela pode plantar na casa dela. Né? Rotina, por exemplo, a rotina de oleação. Né? É muito difícil fazer a oleação todo dia. Tá, mas essa oleação precisa ser de meia hora, pode ser de 5 minutos, pode ser... Tem que ser às 6 horas da manhã, pode ser às 7, pode ser às 8. Ou seja, adaptar isso para a rotina. E quando a gente entende isso, a gente consegue aplicar o Ayurveda para todo mundo. Porque o Ayurveda ele pode ser para todos. O que a gente tem que tirar é esse conceito, muitas vezes, de que o Ayurveda é difícil, que o Ayurveda é caro, que é elitista. Não é? Ele pode ter surgido aqui dentro desse contexto. Né? E há as pessoas que se favorecem e lucram com essa ideia e que querem manter essa ideia. Mas eu acho que essa quinta semana do Ayurveda, ela está aqui justamente para provar o contrário. Né? De que o Ayurveda pode ser acessível, que ele pode ser barato, que ele pode atender a todos. É isso, Eric?
Exatamente, que não precisa nem pegar seus dados também. Hoje em dia é isso. Você sabe que o pessoal nem acredita, né? Mas como assim? Eu tenho que colocar meu e-mail aonde? Eu falo, não precisa colocar e-mail em nenhum lugar, gente. Assiste lá, tá no YouTube, de graça. Porque hoje em dia virou, hoje em dia virou isso também, né? Uma grande disputa para pegar dado das pessoas. Não quero dado de ninguém, não, gente. Quem tiver afim, entre em contato com a gente. Também a gente tem que começar a quebrar essas coisinhas. A Luana me coloca uma coisa aqui depois, só para complementar só, Kleber, quando você falava, é que muita gente entende como regras, né? Por isso que algumas vezes pode não dar certo. Ela estava complementando na hora que você estava falando.
Exatamente. Muita gente entende como regra, não são regras, né?
É, porque sabe o que acontece, Luana? O que o Kleber falou até agora, até aqui, foi baseado na filosofia que tem por detrás do Ayurveda. A grande questão é que essas técnicas que vêm de tradições nativas, né, tradições de povos originários, eles não se baseiam no formato tecnicista como a gente está acostumado a aprender tudo. Eles se baseiam no formato totalmente humanista, que vem uma ideia primeiro para depois vir a técnica. Então, essa é a grande diferença, né? Então, quando a gente fica só na técnica, que é regra, pode, não pode, tabela, a gente sempre está suscetível ao erro, porque a gente não entendeu o contexto, como se pensa para chegar naquela regra. E aí a gente só segue, é o famoso, a gente segue o que o outro manda. E o Ayurveda é justamente o contrário. A gente aprende a pensar ayurvedicamente. Acho que esse é o grande diferencial. O que você acha, Kleber?
Sim, eu acho que sim. É bem isso. A gente está muito acostumado, né, a chegar e aí você descreve o que você tem e a pessoa vai simplesmente pegar e falar, come isso e tira isso. Toma isso, para de fazer isso. Mas o Ayurveda não é assim. Não existe uma regra, não existe um protocolo fechado para o Ayurveda.
Não existe.
Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui e estou com febre. Eu procurei o Eric porque eu estou com febre. Eric, eu estou com febre. Ele não vai pegar, simplesmente prescrever para mim, ó, toma isso aqui, porque isso vai baixar a sua febre. Ele vai querer entender. Peraí, que febre é essa? O que tinha antes de você ter febre? O que você fez? O que aconteceu? Como que é essa febre? Porque ele vai entender a origem da febre, o que está causando a febre, qual é a qualidade dessa febre, e aí sim ele vai selecionar o melhor tratamento para essa febre. Que pode ser desde, tipo, toma um banho gelado, não toma nada, toma um banho gelado. Ou, não, olha, faça isso, aquilo, outro, e vai me dar uma lista enorme de coisas para fazer. Tudo por conta de uma febre.
Tudo depende. É a palavra que mais a gente usa. É o que mais a gente usa. Depende. Mas essa é uma discussão muito legal, viu, Luana? Que é preciso ter dentro das escolas de Ayurveda, é preciso ter entre os grupos que trabalham na área de saúde, que estão começando a conhecer o Ayurveda agora, entre nós, profissionais de Ayurveda, alunos, sempre é um assunto que a gente precisa ter, né? O Ayurveda, afinal de contas, como ele vai funcionar na nossa sociedade? Nós acreditamos que é uma conversa que, na verdade, quase não tem fim, que a gente vai ter que continuar conversando periodicamente, que é assim que se faz o desenvolvimento dentro de uma sociedade. Não é uma tarefa fácil para ninguém que está no nosso meio. Ninguém está no nosso meio, né?
E está muito presente isso. E não é uma crítica a quem faz, né? Mas você vê muito presente os vídeos, né? Dos 5 dicas para isso, 4 dicas para aquilo. Faça 3 coisas e você nunca mais vai ter problema na sua vida. Né? E para o Ayurveda, esse raciocínio não funciona.
Né? É muito difícil.
Muito difícil, porque eu posso falar, faça 3 coisas no Ayurveda que você nunca mais vai ter. Aí eu mando você, por exemplo, fazer oleação todo dia, tomar água quente de manhã e... Fala mais uma, Eric, aí, vai.
Água quente, tomar e... Vixe Maria, sei lá, defecar, lavar, sei lá, lavar a boca. Raspa a língua, que é comum, raspa a língua.
Então faça essas 3 coisas todo dia e que você nunca mais vai ter problema. Sim. Tomar água quente pode ser bom dentro de um contexto. Água morna, né? Pode ser bom dentro de um contexto. A oleação pode ser boa também dentro de um contexto. Raspar a língua também é quase sempre bom, mas vai ter um momento também que não necessariamente você vai ter que fazer isso. Mas só que vai ter um... Pode ser que eu coloque isso como, vou fazer essas 3 coisas. Pronto, se eu fizer sempre, isso pode me prejudicar em vez de me trazer. Porque às vezes essa oleação todo dia está gerando um excesso de óleo, um excesso de peso, e vai produzir materiais não digeridos no meu corpo. né? Por exemplo. Né? Então, tomar água morna pode aumentar demais o meu fogo interno, a minha capacidade de gestão, pode gerar problemas gástricos futuros. Então, não existe um faça sempre isso. É sempre vai, como o Eric disse, depende. Vai estar sempre dependendo.
É.
E por isso que eu estou dizendo, né? Eu disse, tá aí o título professor, mas eu sou um estudante de Ayurveda, né? Eu comecei a estudar Ayurveda lá no Naradeva e estudo até hoje no Naradeva também ainda, né? Junto, porque a gente está sempre aprendendo. Então,
sempre.
E sempre está aprendendo, porque todo dia você vai encontrar uma situação que é diferente. Você fala, esse caso não é igual ao anterior. Então não dá para eu pegar uma listinha de 5 coisas que eu tiro da alimentação da pessoa e que eu vou usar para todo mundo.
É verdade. Na palestra de segunda-feira, não sei se você chegou a ver, claro que está tudo nos horários de trabalho, todo mundo vai ver depois, mas a Sabrina e a Mariana estavam falando um pouco disso que a gente acabou de falar aqui também, né? Elas contaram historicamente o desenvolvimento de como o Ayurveda recebeu as suas influências naturais, né? E hoje, como o Ayurveda ele é ensinado no mundo inteiro de forma dual, né? Então, são dois sistemas, pelo menos, de ensino misturados. Né? Ninguém ensina mais o Ayurveda como ele foi desenvolvido dentro da sua técnica original de ensinamento. É onde cria também essas confusões, como você colocou, de levar o Ayurveda para uma rede social e ser totalmente mal interpretado, porque, obviamente, você não consegue expressar toda a questão do que é o Ayurveda, né? Você... E outras coisas mais, aí a gente vê o resultado, né, disso, né? Como querer levar o Ayurveda, ensinar o Ayurveda dentro de um sistema médico moderno. Eu falo, oi? O que você está falando? O Ayurveda tem seu próprio sistema de ensino. A gente não precisa de nenhum outro sistema de ensino para ensinar o Ayurveda, né? E aí vai criando essas... Eu chamo de Frankensteins dentro do Ayurveda. Mais ou menos isso. Vai. Assim, não que o Frankenstein... Porque toda vez que eu falo do Frankenstein, o pessoal fala, mas o Frankenstein foi... Mas, gente, o Frankenstein era bonzinho. É justamente por aí. O Frankenstein era o pior dos problemas na história. A gente tem que ler a história, né? O Frankenstein, ele não era o problema. Ele estava ali tentando justamente se encontrar, que é o que a gente está fazendo hoje, né? A gente tem esse Ayurveda Frankenstein, todo mundo, no mundo inteiro, até na Índia. São raras as exceções na Índia que não tem esse Ayurveda Frankenstein. E a gente está tentando se achar, como o Frankenstein também tinha naquela época. Eu tenho esse conceito assim, que eu acho muito simples, né, de explicar. Assim. E a gente vai se deparar com algumas coisas assim, estranhas, natural, né?
É, sim. Espera que está passando uma viatura aqui. Pronto. O que você traz é importante, né? Dessa questão dos Frankensteins, né? Mas é bom também reforçar de que o Ayurveda não é um sistema fechado.
Não, né? Não.
O conhecimento do Ayurveda está sendo gerado a cada dia.
Exatamente.
Então a gente pega lá nos clássicos, na filosofia, e fala, né? Lá onde fala que Brahman relembrou o Ayurveda. Eu adoro essa parte, né?
Relembrou, nunca relembrou.
Brahman relembrou, ou seja, Brahman não criou, ele relembrou, era uma coisa que já existia.
Exato.
Né? Então, não é que ele relembrou, e o que ele relembrou ali, pronto, é aquilo que vai ser pro resto da vida. Não, porque a gente está todo dia relembrando o Ayurveda, né? Então, todo dia a gente está construindo um Ayurveda diferente. Então, hoje, por exemplo, a gente tem óleos essenciais, que não existiam anos atrás. E eu consigo usar óleo essencial dentro do Ayurveda? Sim. Mas se eu pegar a racionalidade do Ayurveda e olhar para o óleo essencial. Se eu pegar o conceito da aromaterapia e trazer para dentro da Ayurveda, aí não dá. Exatamente. Mas eu consigo pegar os óleos essenciais da aromaterapia e pensar de forma ayurvédica. E aí eu estou ampliando a Ayurveda.
Que é o que eles fazem na Índia, né? Porque dezenas... Eu não vou colocar um número exato porque a gente não sabe. Mas são muitas substâncias que são citadas nos textos que não existem mais na Índia.
Não existem mais.
Então eles tiveram que fazer isso também, né? Renovar aquele conhecimento. É o que a gente está fazendo no Brasil, só que a gente não está renovando nesse princípio. A gente é a primeira etapa.
A copaíba, por exemplo.
A gente já usa, exatamente.
Já usa a copaíba dentro da Ayurveda.
O boldo a gente já usa dentro do Ayurveda, a jurubeba, mesmo sendo da mesma família que uma planta indiana, mas a gente usa aqui também.
Mas a jurubeba tem as características daqui, né? E exatamente. Até mesmo as mesmas plantas, da mesma família. Ela foi plantada aqui, ela está ambientada para cá, e não é diferente da que está na Índia.
Exatamente,
né? Então a gente está o tempo todo desenvolvendo o Ayurveda. Ou seja, ele não é um sistema fechado. Ah, não, lá fala que eu tenho que usar só esse óleo aqui, então eu não vou usar outro. Não, peraí.
Né? É, ele tem um sistema próprio de pensar, que é o mais importante.
Que é mais ele importante, é usar o sistema próprio de pensamento. É.
Kleber, já estamos aqui 1h15. Queria te agradecer bastante por essa apresentação. Lembrando que ela vai ficar gravada aqui, pessoal. Vocês podem assistir quantas vezes quiser. Deixa a pergunta aqui embaixo para o Kleber. Depois a gente avisa ele se ele não conseguir ver para responder também. Fiquem à vontade. Eu vou deixar, obviamente, para o Kleber finalizar a parte dele para depois eu finalizar a live em si. Mas primeiro eu sempre agradeço. Obrigado novamente por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Foi uma excelente apresentação. Obrigado. Espero que todos e todas que estiveram presentes também tenham gostado. Deixa um recadinho para a gente. Não esqueça de dar o like. E se você estiver assistindo gravado, também deixa um recadinho. Estou aqui assistindo gravado, cheguei até o final. Muito legal. E sabe que tem o pessoal que põe lá, olha, cheguei até o final, estou deixando recadinho. Porque hoje em dia, uma live de 1h e pouco, ninguém quer assistir. O pessoal quer, em 15 segundos, aprender o Ayurveda. Não dá. Não dá. Nessa vida a gente não vai aprender o Ayurveda, para ser bem sério. Então, 1h30 não é nada perto do que a gente precisa estudar. Então, quem chega aí no final, deixa um recadinho também. É sempre muito legal assistir. Kleber, obrigado novamente, obrigado. Querido. Fica à vontade para finalizar.
Obrigado. Não, é realmente isso que você falou, né? As pessoas querem 15 minutos. E esses assuntos que a gente está trazendo aqui na Semana da Ayurveda são assuntos para um final de semana inteiro.
No mínimo.
No mínimo.
Né? Exatamente.
Dá um módulo inteiro para falar sobre esses assuntos aqui, né? No mínimo. Então, a gente conseguiu condensar em 1h e as pessoas querem em 15, né? 5 minutos. Mas é isso. Bom, Eric, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade, né? A confiança de estar aqui, né? Participando com vocês. Agradeço ao Naradeva também por toda essa oportunidade, não só a oportunidade de estar aqui, mas toda a oportunidade que foi me dada ao longo de todo o meu processo. A oportunidade de aprender, de praticar, de me profissionalizar, né? De crescer como um profissional, como pessoa. E eu acho que o Ayurveda presente na minha vida tem muito a base do Naradeva junto. Né? E eu me orgulho muito de fazer parte dessa família, dessa equipe do Naradeva, tanto como professor, como ex-aluno, como companheiros, né? Porque ele traz justamente essa visão onde a gente consegue trazer para o nosso dia a dia o Ayurveda e sair um pouco das caixinhas que tentam nos colocar. Né? Então, muito obrigado. Agradeço também a todas e a todos que nos assistiram, que nos acompanharam, que chegaram até aqui, né? Ou que só vieram para o finalzinho também. Né? Tem o pessoal que chegou e assistiu do meio para frente, né? Então, também quem só pegou o finalzinho.
É o pessoal no canto de mantra que só canta o on final.
Exatamente. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui.
Obrigado, Kleber. Valeu, querido. Deixa eu abaixar ele aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.
Até a próxima.
Então, pessoal, vocês acabaram, então, de acompanhar a finalização da apresentação do professor Kleber, onde ele falou das formas que o Charaka tem de ver o mundo, de ver o Ayurveda, de ver saúde, de ver tratamento. É muito legal, espero que vocês tenham gostado. E queria lembrar para vocês que hoje é o último dia da quinta semana de Ayurveda, estamos chegando ao fim. Agora, às 16h, a gente tem um novo encontro. Daqui a alguns minutos eu volto aqui para mais uma live junto com a Marcele. E lembrando que todas as apresentações ficam aqui gravadas, vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. Lembrando também que todas as informações do profissional Kleber, de todos os profissionais que passaram aqui durante a semana, vocês encontram sempre na descrição das lives, lá tem as redes sociais. E quem tiver alguma dúvida, entre no naradeva.com.br, lá a gente colocou todo o cronograma com as redes sociais individuais de cada profissional. Colocamos os links diretos também das lives, caso vocês queiram assistir depois a gravação, para facilitar a vida de vocês Depois a gente vai deixar tudo certinho lá para vocês poderem assistir essa semana quantas vezes vocês quiserem. E convido também depois vocês entrarem no nosso canal do Naradeva Shala aqui no YouTube, e ir lá inscrever-se no nosso canal, dar um joinha lá, dar um like no vídeo que você estiver assistindo, deixa um recado e procurem lá nos vídeos gravados, nas playlists. A gente tem centenas e centenas. Esse ano a gente passou de mais de 1000 vídeos no YouTube, todos divididos lá, bonitinho, estão tudo organizadinho em pastas. Vocês podem chegar lá, assistir sequências super legais de apresentações nossas, de profissionais que já passaram pelo Instituto, de amigos, de amigas, de colegas do meio. Nossa, a gente convida tanta gente legal lá, está tudo gravadinho, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom, pessoal? Queria agradecer muitíssimo novamente a presença de vocês. Lembrando, entrem no nosso site, naradeva.com.br, lá vocês vão encontrar os profissionais que atendem no Instituto, quem dá aula, quem é o nosso corpo docente. O novo curso de Ayurveda está começando por aí, em breve. A gente tem curso de massagem rolando, o Dr. Paritosh Bhatt está chegando em julho para ficar um mês no Brasil. Vai rolar muita atividade legal. Fique de olho lá nas nossas redes também. Curtam a gente, inscreva-se nas nossas redes, que talvez seja um dos meios mais fáceis de ficar sabendo as novidades. Ou então, entre no nosso grupo do Telegram, aqui embaixo também tem o link, aí você pode receber em primeira mão tudo certinho, tá bom, gente? Nosso muito obrigado pela presença de vocês, espero vocês às 4 horas da tarde, beleza? Então, um grande abraço, até daqui a pouquinho, Om Namah Shivaya. Tchau, tchau, gente!